Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 35ª sessão ordinária de 2015. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho. Presente. Alexandre Mauro Freire Gomes. Presente. Cláudio Eduardo Silva Nadalito. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Neuza Maria dos Santos Godinho. Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Paulino Florencio Pinto. Presente. Ovidio José da Silva.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães. Presente. Wagner Satoru Momoshima.
Convido o vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto para ler um trecho da Bíblia.
As crianças apresentaram-lhe então umas criancinhas para que lhes impusesse as mãos e rezasse por elas, mas os discípulos repreenderam-nas. Jesus disse-lhes: deixai as criancinhas e não as impeçais de vir a mim, pois delas é o reino dos céus. E depois de lhes ter imposto as mãos, prosseguiu o seu caminho.
Coloco em votação a ata da 34ª sessão ordinária pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das matérias recebidas. Não temos projetos, passaremos diretamente aos ofícios.
Ofício número 182, referente ao requerimento 115 de 2015, de autoria do vereador Adilson Castanho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 115 de 2015, de autoria do vereador Adilson Castanho, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 183 da Prefeitura Municipal de Piedade, referente ao requerimento 116 de 2015, de autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 116 de 2015, de autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 184 da Prefeitura Municipal de Piedade, referente ao requerimento 117 de 2015, de autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento número 117 de 2015, de autoria do vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 185 da Prefeitura Municipal de Piedade, referente ao requerimento número 118 de 2015, de autoria dos vereadores Wagner Sator Momoshima, Alexandre Mauro Freire Gomes, Nelson Prestes de Oliveira e Norton Yoshio Nakayama. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento número 118 de 2015, de autoria dos vereadores Wagner Sator Momoshima, Alexandre Mauro Freire Gomes, Nelson Prestes de Oliveira e Norton Yoshio Nakayama, comunicamos que estamos levantando os elementos necessários para que possamos remeter as informações solicitadas. Assim, solicitamos prorrogação de prazo por mais 15 dias para respondermos ao referido requerimento. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja, Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 186 da Prefeitura Municipal de Piedade, referente ao requerimento número 114 de 2015, de autoria da vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho. Excelentíssimo Presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 24 de 2015 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Piedade. Nós, do CMDCA, enquanto órgão zelador de efetivo respeito ao princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente, vimos por meio desse, derradeiramente, requerer intervenção junto ao Conselho Tutelar de Piedade e sabendo que, embora a categoria não esteja vinculada ao Poder Executivo Municipal, deve estar por ele amparado, tendo a sua atividade enquanto um serviço público relevante e resguardadas as suas peculiaridades. Dentre as ações requeridas estão a anulação da última eleição do Conselho Tutelar, a revisão da remuneração dos conselheiros tutelares, a propositura de exigência de avaliação psicológica dos eleitos depois de novo processo de escolha, bem como outros requisitos e a garantia dentro das leis orçamentárias de capacitação continuada. O fazemos tendo em vista a Resolução 105, de 15 de junho de 2005, do CONANDA, artigo 2º, parágrafo 3º, em caso de infringência de alguma de suas deliberações, o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente representará ao Ministério Público visando a adoção de providências cabíveis, bem assim aos demais órgãos legitimados no artigo 210 do ECA, para que demandem em juízo mediante ação mandamental ou ação civil pública. Ainda, segundo esta resolução, os Conselhos de Direito da Criança e do Adolescente possuem natureza de órgãos estatais especiais, isto é, são instâncias públicas essencialmente colegiadas e estão conceituadas como deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas. Ainda em seu texto, trata também da atribuição do CMDCA na participação e acompanhamento na elaboração, aprovação e execução do PPA, LDO e LOA. A primeira medida a ser tomada aqui por nós proposta é a anulação da eleição ocorrida no dia 4 de outubro de 2015 pelos motivos que apontaremos. Na Resolução 170 de 10 de dezembro de 2014 do CONANDA, temos no artigo 4º, a Lei Orçamentária Municipal deverá estabelecer preferencialmente dotação específica para implantação, manutenção, funcionamento dos conselhos tutelares, bem como para o processo de escolha dos conselheiros tutelares, custeio com remuneração, formação continuada e execução de suas atividades. Além disso, reconhecemos a competência privativa da Prefeita Municipal, conforme a Lei Orgânica de Piedade e iniciativa de leis que versem sobre a criação de cargos, empregos e funções na administração direta e autárquica do município, ou aumento de sua remuneração, orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano plurianual, bem como criação, estruturação e atribuições dos órgãos de administração direta do município. Dito isto, temos no artigo 13 da referida resolução que o processo de escolha para o Conselho Tutelar ocorreria com o número mínimo de 10 pretendentes devidamente habilitados, quando em Piedade tivemos somente 8 candidatos, ou seja, não houve processo de escolha. Leia-se processo de escolha incompatível quando temos um número de candidatos menor do que o número de vagas. Para piorar, havia candidato que nem deveria estar habilitado a participar da eleição, sendo que dois deles não tinham CNH. mesmo tendo sido uma exigência do edital do município, e outros dois possuem relação de parentesco, que é enfaticamente vedado pelas legislações pertinentes. Temos até o caso de um candidato que recebeu um único voto, provavelmente o seu, retratando assim o vergonhoso processo eleitoral precariamente divulgado e organizado. A eleição sequer foi publicada pela imprensa oficial, embora tenhamos o protocolo do envio da documentação pelo CMDCA para a imprensa com antecedência exigida em lei. A resolução aqui apontada trata da divulgação do processo de escolha de competência do CMDCA, oportunidade também para a publicação de informações acerca das atribuições dos conselheiros tutelares e importância da participação de todos. Ao contrário disso, tivemos uma atuação quase unilateral da comissão eleitoral e a sobrecarga de uma única representante do CMDCA, e não à toa só foram computados 144 votos, ou seja, pouquíssimos munícipes que sabiam das eleições e exerceram seu direito e seu dever enquanto cidadãos. Ainda nesta resolução, temos um capítulo tratando do funcionamento do Conselho Tutelar, com salas reservadas, espaço físico adequado, o que sabemos estar distante do que temos em Piedade. Nisso, temos que as pastas de registro de atendimento permanecem no chão, vide reportagem da Folha de Piedade, do dia 9 de outubro de 2015, que bem retrata a fragilidade da sede do Conselho Tutelar de Piedade de um modo geral. No artigo 23 temos: cabe ao Poder Executivo Municipal fornecer ao Conselho Tutelar os meios necessários para a sistematização de informações relativas às demandas e deficiências na estrutura de atendimento à população de crianças e adolescentes, tendo como base o SIPIA, ou equivalente. Ora, se nem locais para as pastas forneceram, quiçá um sistema de informatização dos dados. Já a Resolução 75, de 22 de outubro de 2001, do CONANDA, trata em seu artigo 3º, parágrafo único, a Lei Orçamentária Municipal deverá, em programas de trabalho específicos, prever dotação para o custeio das atividades desempenhadas pelo Conselho Tutelar, inclusive para as despesas com subsídios e capacitação dos conselheiros, aquisição de manutenção de bens, móveis e imóveis, pagamento de serviços de terceiros e encargos, diárias, material de consumo, passagens e outras despesas. Esta mesma resolução trata de um parâmetro justo para a remuneração dos conselheiros tutelares, podendo ser tomado como referência os valores pagos a título de subsídio aos mais elevados cargos em comissão. Ora, o ECA já ilustra o quão importante é a atividade exercida pelo Conselho Tutelar, encarregado pela sociedade, de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Sem uma boa atuação dos conselheiros tutelares, a proteção e defesa de tais direitos certamente estará tratada de forma amadora e, pior, arbitrária. As condições de trabalho que perpassam pela digna remuneração, espaços físicos condizentes e capacitação continuada são o diferencial para uma oferta apropriada das atividades inerentes ao colegiado em tela. Aproveitando as explanações, conectamos agora com a nossa próxima atuação. Temos, em segundo lugar, o nosso repúdio quanto ao retorno da conselheira Diraci de Cássia, alvo de processo disciplinar no Executivo, que em muito se postergou e que originou um mero afastamento temporário. Agora somos contra sua volta ao Conselho Tutelar, ainda mais que até hoje não constou nas publicações do Diário do Município sequer seu afastamento. Assim, nós do CMDCA pouco sabemos das reais condições do seu histórico funcional e das etapas do seu processo disciplinar. Para isso, instauramos sindicância no CMDCA para revisão das denúncias já apresentadas ao Executivo e ao Ministério Público Estadual. Também para encaminhamento das novas faltas cometidas, das quais também temos provas materiais e testemunhais. Se a omissão do Poder Executivo e do Ministério Público Estadual persistirem, o dossiê será levado à Defensoria do Estado, titular em caso de demandas coletivas e outras instâncias responsáveis. Ainda sobre o processo disciplinar 8963 de 2014, a conclusão não foi encaminhada ao CMDCA para, em plenária, deliberar acerca das medidas cabíveis e sequer for publicada na imprensa oficial a penalidade aplicada ou o resultado da apuração. Temos que, nesse processo, pessoas comissionadas encabeçaram as intervenções e, por medo de represálias ou de perderem o cargo, acabaram por atuar de forma pouco incisiva e, diante disso, não concordamos com o processo disciplinar conduzido pela municipalidade, cujo resultado não nos pareceu condizente, inclusive como apregoado no Estatuto do Servidor de 1999, que prevê penalidades muito mais apropriadas com tais práticas abusivas e incompatíveis com o serviço público como as da conselheira Diraci. Temos para isso alicerce legal de acordo com a Resolução 105, de 15 de junho de 2005, que coloca como como uma das atribuições do Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, instaurar sindicância para apurar o eventual falta grave cometida por conselheiro tutelar no exercício de suas funções, observando a legislação municipal pertinente ao processo de sindicância ou administrativo disciplinar de acordo com a Resolução 75 de 2001 do CONANDA. Também pedimos análise da candidatura da conselheira Sidneia, eleita nas últimas eleições, unificadas por sinal, por saber que talvez tenha sido alvo de anterior sindicância do CMDCA. Até agora, no processo eleitoral dos conselheiros tutelares de Piedade, apenas a CHN foi exigida, claramente numa tentativa de suprir a falta de funcionários da prefeitura, e não para qualificar o trabalho do colegiado. Sabendo da competência municipal em suplementar a legislação federal e estadual no que couber, que o edital para as novas eleições do Conselho Tutelar traga exigências como experiência comprovada na área da infância e juventude, aplicação de prova de conhecimentos específicos, além de avaliação psicológica. É necessário também que a lei municipal trate de forma pormenorizada as ações do Conselho Tutelar, o horário de funcionamento e a carga horária de cada membro, incluindo o regime de plantão, as infrações e as penalidades cabíveis para o colegiado. Acreditamos que com essas adequações, bem como a ampla divulgação tanto do processo de escolha quanto das ações envolvidas no Conselho Tutelar, teremos maior número e mais qualificados candidatos. O prazo que damos ao Poder Executivo Local a partir desta data, desse protocolo, será de 15 dias. Lembramos que o próprio CMDCA não tem secretário nem computador e espaço físico. Nisso, a violação começa dentro do órgão com incumbências relevantes e indispensáveis. Enfatizamos que todas as intervenções são despesas obrigatórias de caráter continuado, uma obrigação constitucional, e mais, em favor da criança e do adolescente, alvos prioritários absolutos da lei, não havendo justificativa para descumprimento, sendo o que havia a informar, aguardamos deferimento dentro do prazo estipulado. Adelso Vieira de Jesus, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. Câmara Municipal de Sorocaba, convite. A Câmara Municipal de Sorocaba convida para a sessão solene do próximo dia 12 de novembro, às 19h30, no plenário. Nesta data tão especial para esta casa, receberão o título de cidadão sorocabano os excelentíssimos senhores vereadores Cláudio Sorocaba I, presidente desse legislativo, e Valdecir Morelli, presidente da Comissão Permanente de Cultura e Esportes, homenageados por iniciativa dos excelentíssimos senhores vereadores Pastor Apolo e José Francisco Martinez, respectivamente. Sorocaba, 27 de outubro de 2015, Carlos Leite, primeiro vice-presidente. Convite. Frente Parlamentar de Enfrentamento às DST HIV AIDS. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por iniciativa da deputada Maria Lúcia Amari, coordenadora da Frente Parlamentar de Enfrentamento às DST HIV AIDS, convida para o evento de lançamento a realizar-se no dia 11 de novembro, às 14 horas, no Auditório Paulo Kobayashi.
Leitura dos requerimentos. Perdão, as correspondências e os convites encontram-se na Secretaria à disposição dos nobres colegas.
Requerimento número 121 de 2015. Senhor Presidente, considerando o Jornal Município de Piedade, de 30 de setembro de 2015, edição número 342, considerando que cabe ao vereador fiscalizar e acompanhar os atos do Poder Executivo, considerando que estamos em um momento de crise e a administração municipal tem em vigência o decreto 6351 de 2015, que estabelece medidas administrativas excepcionais e temporárias, visando a contenção e otimização de despesas no âmbito do Poder Executivo e da outras providências. Considerando que, ao verificar a ata de registro de preço número 200 de 2015, processo número 5177/2015, pregão presencial número 112, com validade até 18 de nove de 2016, junto à empresa JJ Souto ME, considerando que, em comparação aos valores do comércio local, diversos produtos da ata têm valor acima da média, considerando que, quando se trata de compras em atacado, em tese, deveríamos observar preços menores ou iguais ao mercado varejo, considerando que, na referida ata, o sabão em pó de 1 kg acondicionado em caixa ou saco plástico para lavagem manual de roupas, marca SIM, custa R$ 8,63 e no mercado local custa em média R$ 5,60. Considerando outro exemplo, como o sabonete comum com óleos essenciais pesando 90 gramas, marcas de referência Francis, Lux e Palmolive, na ata está a R$ 1,79 e no varejo está custando em alguns comércios locais menos de R$ 1,00. Considerando que, para manter o decreto número 6351 de 2015 de contenção com credibilidade e sendo usado de forma a manter o equilíbrio fiscal e financeiro da Prefeitura, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal, solicitando informações para justificar essas discrepâncias de valores e também informações sobre os resultados obtidos até o momento com a vigência do decreto número 6351 de 2015, instituído pela Administração Municipal, informando também os números reais que já foram economizados e disponibilizados no caixas da Prefeitura. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 26 de outubro de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em discussão, requerimento. Em votação, requerimento pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 122 de 2015. Solicita informação sobre autorização de poda de árvore conforme o protocolo número 075511 de 2015 em trâmite na Prefeitura Municipal. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal, solicitando informações oficiais sobre autorização de poda de árvore requerida sobre o protocolo 075511 de 2015. Justificativa. Tendo em vista a urgência do caso e a indagação dos moradores junto ao mandato, considerando que os moradores não obtiveram respostas por parte da Prefeitura, solicitamos que nos sejam enviados os devidos esclarecimentos para darmos respostas oficiais com a máxima urgência e esclarecermos o caso aos moradores que nos questionaram. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de novembro de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 123 de 2015. Solicita informações sobre Boca de Lobo na rua Professor Arthur Augusto Antônio, no bairro Vila Moraes. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal, no sentido de encaminhar ao setor de vigilância sanitária questionamento sobre boca de lobo existentes no bairro da Vila Moraes, em especial na rua Professor Arthur Augusto Antônio, altura do número 294. 1. O setor de vigilância sanitária do município tem conhecimento de uma boca de lobo que se localiza na porta de uma residência no referido local e que a mesma tem sido motivo de transtorno pelo mau cheiro e enchentes que entram para dentro da residência? 2. Em parceria com o setor de obras, há condições de ser realizado obras para solucionar o problema com urgência, haja visto o período de chuvas que já chegou? Justificativa. Moradores do local procuraram o nosso mandato solicitando um posicionamento oficial acerca do assunto, pois o mau cheiro e as enchentes do local causam riscos à saúde e segurança da população. É importante considerar que a questionada boca de lobo fica saliente bem no meio da calçada, o que tem sido, além de tudo, motivo de dificuldade para as pessoas que por ali passam e por vezes tropeçam na tampa da boca de lobo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de novembro de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 124 de 2015. Solicita informações quanto ao estacionamento de caminhões para carga e descarga na Avenida Antônio Correia da Silva. Senhor Presidente, considerando que muitos veículos ficam estacionados na Marginal Antônio Correia da Silva, aguardando para carga e descarga de produtos no supermercado Pereira, considerando que moradores do local constante reclamam desses veículos que, segundo eles, causam prejuízos e transtornos, considerando que essa marginal é bastante movimentada, pois corta a nossa cidade e é a principal via de acesso a outras cidades da região, portanto recebe um fluxo intenso de veículos. Requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita municipal de Piedade para que encaminhe as seguintes informações a este legislativo municipal. 1. Existe algum projeto para solucionar o problema? 2. Caso afirmativo, por favor, enviar cópia. 3. Caso não, quais providências estão sendo tomadas? 4. Qual o prazo previsto? Justificativa. As informações são necessárias para que possamos passar aos cidadãos que nos questionam sobre o assunto. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 28 de outubro de 2015. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 125 de 2015. Solicita informações quanto à utilização por empresas do recuo da Via Antônio Leite de Oliveira. Senhor Presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal de Piedade para que nos encaminhe as seguintes informações referente à utilização do recuo existente entre o eixo da pista e as empresas estabelecidas em toda a extensão da Via Antônio Leite de Oliveira. 1. Quais providências estão sendo tomadas pela Prefeitura no sentido de regulamentar ou inibir a utilização desse espaço pelas empresas? 2. As empresas foram notificadas? Caso sim, favor enviar cópia. 3. Caso não, qual o motivo? 4. Qual a distância que deve ser respeitada pelas empresas partindo do eixo da pista? Favor enviar cópia do contrato de cessão do DR ao município. Justificativa. Ocorre que nessa via existem vários estabelecimentos comerciais que utilizam esse espaço para estacionamento, executar serviços ou comercializar seus produtos. Ocorre, porém, que algumas empresas estão cometendo excessos, pois além de utilizar esse espaço diariamente, estão permanentemente os tornando de uso exclusivo. Outro agravante é que existe uma pista de caminhada entre o eixo da pista e os estabelecimentos comerciais, que é muito utilizada pelos pedestres. Razão que apresenta este requerimento, pois estamos sendo bastante criticados pelos munícipes que pedem providências. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 28 de outubro de 2015, vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 126 de 2015. Solicita informações sobre a taxa de iluminação pública em nosso município. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal solicitando as seguintes informações. 1. Qual o valor arrecadado com a contribuição da taxa de iluminação pública? 2. Qual é o gasto com a iluminação pública do município? 3. Que tipo de serviço é feito pela empresa contratada? Justificativa. Após ser questionado por munícipes, faço presente requerimento solicitando informações para poder tirar algumas dúvidas da população sobre o assunto. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 26 de outubro de 2015. Vereadores Wagner Satoru Momoshima, Gilberto José de Oliveira e Alexandre Mauro Freire Gomes.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 127. Manifestação de pesar. Senhor Presidente, com arrimo nos artigos 154 e 162 do Regimento Interno da Casa, instituído pela Resolução número 1 de 2005, requeiro a Vossa Excelência seja inserido na ata dos trabalhos da presente sessão ordinária um voto de profundo pesar pelo falecimento do Sr. Arthur Hess, ocorrido no dia 29 de outubro do corrente ano. Arthur foi, sem dúvida, um dos políticos mais respeitados e influentes do município de Piedade durante o período de exceção que viveu o país após a implantação do regime militar em 64. Empresário muito bem sucedido na área de transportes, seu debut na política se deu em 1982, ano em que, em disputadíssima eleição para o cargo de prefeito do município, bateu seu concorrente, Antônio Correia da Silva, ambos representantes na época do partido que sustentava o governo, a Aliança Renovadora Nacional, Arena. Arthur era conhecido pelo carisma popular e pelo apego à função de administrador. Constantemente deixava o conforto do gabinete para locomover-se até o local das obras que estavam sendo realizadas pela prefeitura, para verificar o seu andamento. Sua gestão foi marcada principalmente pela busca da modernização através de projetos de incentivo à indústria e obras urbanas, além da melhoria das estradas rurais. Nesse período, 1983 e 1984, que ocorreu no país um movimento civil conhecido como Diretas Já, que reivindicava eleições diretas para a presidência. Essa possibilidade se descortinava diante da expectativa da aprovação da emenda Dante de Oliveira, que iria ser votada no Congresso Nacional. Arthur, desde o início do movimento, foi um dos seus defensores, propagando no âmbito do município de Piedade e culminando com a sua participação no famoso Comício das Diretas Já, realizado em 25 de janeiro de 1984, na Praça da Sé, em São Paulo, que reuniu mais de 300 mil pessoas. Em 1992, voltou a ser escolhido pela população para comandar a prefeitura e, mesmo enfrentando períodos de grandes dificuldades financeiras vividas no país, com reflexo nos municípios, desempenhou o mandato com eficiência e honradez. Câmara Municipal de Piedade, 9 de novembro de 2015, Norton Yoshio Nakayama.
O requerimento será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 128 de 2015. Solicita informações sobre a quantidade de portadores de necessidades especiais existentes na rede municipal de ensino. Senhor Presidente, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando informações sobre o número de portadores de necessidades especiais existentes na rede municipal de ensino para inclusão e as respectivas escolas. Justificativa. Essa solicitação visa atender os munícipes que me procuraram solicitando este esclarecimento. Razão que apresento este requerimento, que certamente terá o apoio de todos os colegas vereadores. Plenário vereador Roberto Colim da Silva, 9 de novembro de 2015, vereador Adilson Castanho.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 129 de 2015. Solicita informações sobre parcerias de empresas junto ao PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador. Senhor Presidente, considerando a Lei número 3638, de 4 de novembro de 2005, de autoria do Executivo, considerando que está previsto na lei diversos direitos e deveres por parte da empresa e da administração pública para que haja esse incentivo em lei. Considerando que nos dias atuais, passado mais de 9 anos, o PAT necessita ser um dos personagens intermediários junto ao CODEP, Conselho de Desenvolvimento, para o acompanhamento, aperfeiçoamento e execução desse importante projeto de lei. Procurando contribuir com propostas, requeiro à mesa, ouvido o egrégio plenário e atendidas as demais disposições regimentais, seja oficiada a senhora prefeita municipal solicitando as seguintes informações. 1. Qual é o envolvimento do PAT, tendo em vista a Lei nº 3638, de 2005, na capacitação e diálogo, na busca de novas empresas para a cidade e ainda de projetos na área de desenvolvimento industrial no município, conforme previsto na lei? 2. As indústrias já instaladas, através da Lei 3638, de 2015, fazem suas contratações de mão de obra na cidade, no entanto, não passam pelo sistema do PAT. Diante disso, pergunto, por que o Executivo ainda não fez a revisão da lei, garantindo que a mão de obra contratada pelas empresas que foram beneficiadas pela Lei 3638 de 2015 passem pelo posto de atendimento ao trabalhador? 3. Dados importantes como, por exemplo, o acompanhamento de demissões e contratações, crescimento, desenvolvimento de novos produtos, certificação, entre outros, não são acompanhados pelo PAT, por falta de uma regulamentação. Diante disso, pergunto, a Prefeitura planejou criar um banco de dados onde o PAT faça a gestão para o acompanhamento desses dados e de outros dados importantes para a área da indústria e do comércio? Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de novembro de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade.
Requerimento número 130 de 2015. Senhor Presidente, considerando o decreto 6277 de 29 de abril de 2015, publicado no Jornal do Município no dia 30 de abril de 2015, que trata sobre a inexigibilidade de licenciamento ambiental no âmbito do município, considerando que, passado mais de 6 meses, cabe uma avaliação geral dos trabalhos desenvolvidos através desse projeto, pois o decreto veio de encontro à grande esperança dos nossos agricultores em reformar seus reservatórios de água, manutenção e recuperação de açudes, entre outras ações de incentivo à agricultura previsto no decreto 6277 de 2015. Considerando que chegou a época das chuvas e que este é o momento para que os locais de armazenamento de água estejam prontos, considerando a importância desse projeto e o reflexo na produção agrícola de Piedade, considerando que a Diretoria de Agricultura deve acompanhar de perto a execução desse projeto, considerando ainda as parcerias da Prefeitura com os agricultores quando se trata da disponibilização de equipamentos para a realização dos serviços descritos no Decreto 6277 de 2015, requeiro, obedecidas formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora Prefeita Municipal solicitando que nos informe. 1. Relatório com avaliação de todo o período desde a publicação do Decreto número 6277 de 2015 até a presente data. 2. Enviar relação de todos os serviços realizados pela Diretoria de Agricultura. Enviar relação de todos os serviços realizados pela Diretoria de Agricultura em conjunto com a Diretoria de Obras, em propriedades particulares, contendo os nomes dos beneficiários, os valores cobrados e os serviços concedidos por intermédio do Decreto 6277 de 2015. 3. Fornecer relatórios sobre todos os serviços particulares que não foram inclusos no Decreto 6277 de 2015, mas que foram executados pela Diretoria da Agricultura em conjunto com a Diretoria de Obras em propriedades particulares a partir de 29/4/2015. 4. Fornecer número de reservatórios já prontos através do decreto, os que estão em execução e os que aguardam a vistoria para o início das obras. 5. Fornecer nome de todos os funcionários públicos que fazem a gestão do projeto, instituído pelo Decreto 6277 de 2015. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de novembro de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
Em discussão, requerimento. Em votação pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Requerimento aprovado por unanimidade. Leitura das indicações.
Indicação número 217 de 2015. Indica o corte de uma árvore existente na estrada Sarapuí dos Luz, próximo à residência do senhor Genivaldo. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de corte de uma árvore existente na estrada Sarapuí dos Luz, próximo à residência do senhor Genivaldo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de novembro de 2015, vereador Ovídio José da Silva. Indicação número 218 de 2015. Indica a adequação de iluminação pública na rua José Bueno Gurgel, bairro dos Cotianos. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja realizada a adequação da iluminação pública na rua José Bueno Gurgel, bairro dos Cotianos. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de novembro de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 219 de 2015. Indica a manutenção geral no campo de futebol do bairro Jurupará, que retornaram às suas atividades esportivas. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecida às formalidades regimentais, seja feita a manutenção geral no campo de futebol do bairro Jurupará, como corte da grama, adequação dos vestiários, pintura do campo e poda de árvores que margeiam a extensão do campo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de novembro de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 220 de 2015. Indica reparo no reator de luz que fica acesa durante o D na via Antônio Leite de Oliveira, Paulo Zimentes, em frente à loja Pontal Pneus e Carlão Espetinhos. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas formalidades regimentais, seja encaminhado junto ao Electro para que seja feito reparo do reator de luz que fica acesa durante o dia na via Antônio Leite de Oliveira, Paulo Zimentes, em frente à loja Pontal Pneus. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de novembro de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 221 de 2015. Indica a manutenção na rua Lourenço José Pereira, na Vila Maria. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção na rua Lourenço José Pereira, na Vila Maria. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 27 de outubro de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 222, de 9 de novembro de 2015. Indica a manutenção de um trecho do acostamento da vicinal Carolina Paz Grangeiro, bairro Juro Parazinho. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, seja feita a manutenção de um trecho do acostamento da vicinal Carolina Paz Grangeiro, bairro Juro Parazinho. Foto em anexo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de novembro de 2015, vereador Adilson Castanho. Indicação número 223 de 2015. Indica o desassoreamento de córrego no bairro Siriaco de Baixo. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizado o desassoreamento de córrego no bairro Siriaco de Baixo, próximo à antiga propriedade do saudoso ex-prefeito Carioca. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de novembro de 2015, vereador Adilson Castanho. Indicação número 224 de 2015. Indica a manutenção de estrada que liga o bairro Bateia de Cima ao bairro Ribeirão Bonito. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, cascalhar, a estrada de acesso ao galpão do senhor Benedito Mendes, no bairro Bateia de Cima, travessa que liga ao bairro Ribeirão Bonito. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de novembro de 2015, vereador Adilson Castanho. Indicação número 225 de 2015. Indica a manutenção de estrada no bairro dos Tenórios. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, cascalhar e nivelar a estrada de acesso à propriedade do ex-vice-prefeito Marinho no bairro dos Tenórios. Fotos em anexo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de novembro de 2015, vereador Adilson Castanho. Indicação número 226 de 2015. Indica a manutenção de estrada no bairro do Jacinto. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecida às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção, cascalhar, a estrada de acesso ao sítio Pepito, no bairro do Jacinto. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de novembro de 2015, vereador Adilson Castanho. Indicação número 227 de 2015. Indica a limpeza das galerias pluviais no bairro Paulo Azimentes. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizada a limpeza das galerias pluviais do bairro Paulo Azimentes nas imediações da Igreja Santo Antônio. Fotos em anexo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de novembro de 2015, vereador Adilson Castanho. Indicação número 228 de 2015. Indica a manutenção e melhorias no escoamento de água na estrada que liga o bairro dos Leites ao bairro do Funil. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção e melhorias no escoamento de água na estrada que liga o bairro dos Leites ao bairro do Funil, próximo das estufas, em frente à residência do professor Jonas. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de novembro de 2015, vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 229 de 2015. Indica a colocação de lombada na estrada Giacomo Bassi, na Vila Elvio. Senhor presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que seja realizada a colocação de lombada na estrada Giacomo Bassi, após a curva da Pedra Grande. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de novembro de 2015. Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 230 de 2015. Indica a manutenção da estrada que liga o bairro dos Leites ao bairro Piraporão. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção da estrada que liga o bairro dos Leites ao bairro Piraporão. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de novembro de 2015, Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 231 de 2015. Indica a manutenção das estradas do bairro Piraporão. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção das principais ruas do bairro Piraporão. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de novembro de 2015, Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 232 de 2015. Indica a manutenção de todas as ruas do bairro Siriaco. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção de todas as ruas do bairro Siriaco. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de novembro de 2015, Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho. Indicação número 233 de 2015. Indica a manutenção da rua Boleslavas Jusquevícios. Senhor Presidente, indico à senhora Prefeita Municipal, obedecidas as formalidades regimentais, que seja realizada a manutenção da rua Boleslavas Jusquevícios, no trecho logo após a escola desativada Tessari até a SP-79. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 9 de novembro de 2015, Vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho.
As indicações serão encaminhadas à senhora Prefeita Municipal. Vereadores inscritos em tema livre. Vereador Adilson Castanho.
Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída nessa Casa de Leis, nobres pares, imprensa, população presente, boa noite a todos. Primeiramente, quero deixar registrado nesta casa os meus sentimentos à família do senhor Arthur Hess, esse grande político que o nosso município teve e que muito fez por Piedade. O que me traz à tribuna nessa noite é um acompanhamento que eu fiz desde que iniciei como vereador em nosso município. Venho acompanhando de perto o orçamento municipal e as gestões municipais. Quero deixar registrado nesta casa e também pelo fato de termos dois projetos em andamento nesta Casa de Leis, onde pede autorização para pedir créditos, ou seja, para um endividamento, um empréstimo, e me senti na obrigação de fazer esse acompanhamento, e eu quero assim colocar. Ex-prefeito José Tadeu de Rezende deixou mandato com quase 10 milhões de reais em caixa. Isso é fato, comprovado através de números. Fez uma gestão, não conseguiu sua reeleição, mas não deixou o município desprovido de dinheiro, tampouco empréstimo para o seu sucessor. Temos aqui os vereadores à época, nobre vereador Nelson, teve mais vereadores que aqui estão, nobre vereador Achuca, acho que o Norton teve uma passagem, não, vereador Geraldo, né? eu assumi o mandato, e então a gente vem acompanhando, e eu acho isso de grande importância, e que nós temos que pensar nas nossas atitudes relacionadas a esses projetos que aqui estão. O governo Jeremias, no seu final, enfrentou uma grande dificuldade. É fato, os vereadores que ali estavam, o vereador Geraldo, Chuca, Norton, nós da Câmara Municipal, economizamos o que pudemos, reservamos um dinheiro para a construção do novo prédio e devolvemos algo em torno de R$1 milhão. E foi com esse dinheiro que conseguiu pagar uma importância aos funcionários que a paga no final do ano. Foi uma grande luta, um grande movimento nesta Casa de Leis, à procura dos funcionários. A situação era bastante complicada, a Câmara, obviamente, se ela fez essa economia, ela tem que devolver, ela não pode ter o dinheiro em caixa, e isso foi feito. Nós devolvemos esse valor e, com isso, foram pagos os funcionários. Entramos nessa gestão, o prefeito Jeremias deixou um, também não muito grande, mas ficou uma dívida a se pagar, deve estar finalizando agora, que foi para aquisição de uma máquina, de uma moto niveladora. E nós, nesse mandato, nós vem acompanhando. A Câmara também já devolveu uma importância, não me lembro exatamente o número, algo em torno de R$300, R$400 mil. O ano passado foi devolvido à Prefeitura. Em contrapartida, existiu um combinado na questão relacionada à construção de um muro de arrimo onde está sendo construído o prédio da Câmara. Existiu aí um comum acordo, uma conversa. Infelizmente, até o momento, essa obra não foi iniciada. Herdamos do governo passado, eu tinha a relação certinha do número de obras paradas dentro do município. Rua da Feira, ali nos Cotianos, Muro de Arrimo, no Ayrton Senna, na Vila Quintino. Marino Godinho, obrigado, Norte, presidente. E outras inúmeras obras. E a gente vê, acompanha, a grande dificuldade que o país vem passando. O início desse mandato, ainda estava superaquecida a economia, o município pleiteou inúmeras verbas a nível federal, a nível estadual, mas infelizmente o retorno nesses convênios junto ao Estado, junto ao ente federal, não está chegando para nós. A verdade é essa. Nós estamos enfrentando aí uma grande dificuldade. Inúmeras emendas pedidas, uma ou outra emenda que sai, e a gente vem enfrentando grande dificuldade, é fato. E a cada momento a gente vê o círculo fechando. O círculo vem fechando, vem estreitando, vem se afunilando. Hoje iniciou uma greve dos caminhoneiros aí no país. Eu, para mim, de tudo que foi feito até hoje, o mais preocupante é isso, porque se parar os caminhões nas nossas rodovias, aí sim para o país. É uma forma de manifesto e assim por diante, mas muito preocupante, porque eu quero chamar atenção. Tendo em vista tudo isso que vem acontecendo, é fato, o nosso município no atual mandato não conseguiu realizar grandes obras, correu atrás, a prefeita fez o que ela pôde, protocolou, pediu, andou de gabinete em gabinete, mas é fato que não saiu. Ou se saiu, foi muito pouco. E uma das grandes promessas, das grandes defesas que nós levamos na hora de pedir o voto, na campanha no qual eu participei ativamente, Era o bom relacionamento em governo municipal com o governo estadual. Esse bom relacionamento existe, é fato. Mas a verdade é uma só. Os recursos advindo desse meio político têm sido muito pouco para o nosso município. Muito pouco mesmo. Então, resume-se que o caixa da prefeitura está enxuto. Existe a obrigação da aplicação na educação e na saúde, que não pode mudar, e a gente só sabe que o melhoramento de um país vem através da educação, o correto seria aumentar, mas a gente percebe que está muito difícil. Tem uma ou outra obra em andamento, mas existem grandes necessidades de reformas em escolas, aumentos de sala de aula, aumentos de profissionais na área, e a gente vê que o orçamento cada dia é mais enxuto, e acontece essa dificuldade. Esse governo enfrentou uma mudança no qual existe hoje a obrigatoriedade de se pagar a precatória. Houve condenação, não tem escolha. O município tem que pagar. Isso é fato. Não tem como passar, negociar. Saiu, tem que pagar, isso aconteceu, foi pago. Uma do mandato passado, a gente sabe, a Câmara aprovou, e isso é o que a lei obriga os municípios hoje. Em que sentido eu quero alertar? Temos aí esse pedido de empréstimo, eu acho que já a gente tem que sentar e muito, não só nós, mas junto à população, e conversar se realmente isso é viável para o nosso município. Porque a situação do país é preocupante. Imagine nós usar um crédito que temos, é algo na ordem de 5 milhões. Amanhã ou depois, o município necessita de uma medida de urgência relacionada à saúde, relacionada à conservação de estradas, ao meio rural, a qualquer coisa dentro do município. Onde iremos buscar recurso para isso, caso use o crédito nesse momento? Não estou aqui criticando, só estou chamando a atenção para que nós possamos sentar e realmente discutir tudo isso. Porque é muito preocupante. E eu não posso deixar de falar. Uma grande preocupação é o caso Castelucci. Eu acho que todos devem acompanhar. Mais uma vez foi negado o pedido ao município de Piedade. E é algo em torno de 10 milhões de reais. Imagina o nosso município sofrendo essa condenação e tendo que de imediato pagar. Essa é a minha preocupação. Acho que a maioria deve estar acompanhando. Acho que dia 13 de outubro, se não me falha a mente, saiu mais alguma coisa relacionada a isso. E a gente vê aí, de tudo o que acontece, inúmeros municípios estão sendo condenados a pagar. Então, acho que nós temos que pensar e discutir isso daí com maior respeito ao posicionamento de todos. Falo isso nessa tribuna, mas eu acho que vale a pena nós atentarmos a isso. Muito obrigado, nobre presidente.
Vereador Gilberto José de Oliveira.
Excelentíssimo senhor presidente, nobres colegas, vereadores, população aqui presente, boa noite. Eu quero, primeiramente, na verdade o que eu vou falar é a respeito de um assunto só. Parabenizando a iniciativa do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em tomar essa iniciativa através desse requerimento número 24, lido hoje aqui em nossa casa, sobre as eleições do Conselho Tutelar e sobre a situação precária que vive o Conselho Tutelar, que atua, que age o Conselho Tutelar em nosso município. Nós sabemos que o Conselho Tutelar é um dos órgãos mais importantes da nossa sociedade. Ele começa a agir sempre que os direitos da criança e do adolescente forem ameaçados ou violados pela sociedade, pelo Estado, pelos pais, responsável, ou em razão de sua própria conduta. Porque tanto a sociedade, o Estado, os pais, os responsáveis, acabam violando os direitos das crianças e dos adolescentes. E o Conselho Tutelar, ele tem uma missão importante. A missão dele, primeiro, é trabalhar de forma preventiva quando há ameaça de violação desses direitos. E, em segundo, de forma corretiva quando a ameaça já se concretizou. A questão é que hoje o Conselho Tutelar não tem condições nem estrutura para trabalhar quando há uma situação corretiva de emergência. Quem dirá de forma corretiva? O ideal seria que o Conselho Tutelar pudesse realmente ter uma estrutura, uma qualidade, né, para poder prestar um bom serviço para a sociedade de forma preventiva. É o que mais nós precisamos. Antigamente, pelo menos quando eu era criança, vivia lá na Praça da Vila Olinda, quando passava o carro do juizado de menores, a molecada parava para ver de medo. Porque sabia que se fizesse qualquer coisa errada, o juizado de menores punia, havia um respeito. Hoje, nossa sociedade vive uma situação complicada. Existem muitos delinquentes. A nossa cidade é visível o que está acontecendo. A gente vê a quantidade de pichação. Quantos prédios, casas, igrejas aí, que a gente vê vítima de pichação e a gente não vê um boletim de ocorrência, a gente não vê um BO. Né? Em muitos desses casos, o Conselho Tutelar tem que atuar. Ele tem que estar presente em qualquer denúncia de que haja um menor envolvido, seja num baile, seja num bar, seja numa situação de risco, numa casa. É fundamental que tenhamos pessoas capacitadas, pessoas qualificadas e que tenhamos uma estrutura para que o conselheiro possa trabalhar. Né? Senão, o que acontece? Pela falta de punição, os menores vão se encorajando, a criminalidade vai aumentando, a violência vai aumentando. Aí, a casa do menor já não comporta mais. A gente vê a quantidade de processos que existe no fórum hoje por falta desse trabalho preventivo, por falta de projetos sociais volantes, que não tem no nosso município. Projeto social que leve, que o município promova, para que leve lá, nos bairros, onde tem realmente situação de risco, para que os jovens tenham mais o que fazer. A maioria dos jovens hoje no sítio, o lazer é ir para o bar, jogar bilhar, conversar na porta do bar, ou é um bar ou é uma igreja, porque não existe nada que o município faça para que eles tenham lazer, entretenimento. Não existe um projeto volante dentro do nosso social. Então, essas medidas sociais são urgentes. Esses investimentos são necessários. Olha, gravíssimo o que aconteceu na eleição do Conselho Tutelar. Nós tivemos 8 candidatos, quando, na verdade, nós temos 10 vagas. São 5 titulares e 5 suplentes. 8 candidatos, inclusive um candidato teve um voto só, o próprio voto. Essa eleição tem que ser anulada mesmo. Por isso que eu parabenizo a coragem do Conselho de seguir em frente, de protocolar, protocolou aqui na Câmara, protocolou no Ministério Público, protocolou para o Juízo da Infância e Juventude e protocolou esse requerimento para a prefeita. Porque nós precisamos acompanhar de perto. Precisamos valorizar o conselheiro. A pessoa que ocupa esse cargo, ela tem um poder. Ela tem o poder de ajudar a educar as famílias. Porque quando o conselheiro tutelar visita uma casa, ele não vai simplesmente na intenção de punir o jovem, mas para aconselhar os pais, para analisar a situação de risco. E a gente sabe que tem coisas graves acontecendo em nosso município, inclusive precisa de uma estrutura física adequada. Existem processos do Conselho Tutelar, casos que são confidenciais e que não pode ficar lá simplesmente largado num fichário onde todo mundo tem acesso.
Permito.
Pois não.
Está muito alto.
Fala de longe.
É, em, importante lembrar também, tem uma emenda no qual eu consegui, confirmada, veio para o município, que é um valor de R$50 mil. Deputado federal Pena também, até o momento a gente não sabe onde foi aplicado, como foi aplicado, que também é destinado à estrutura do conselho.
Obrigado, nobre colega. Mais do que isso, nós precisamos, a emenda é fundamental, é importante, precisamos saber o que aconteceu, se foi aplicado ou não, mas nós precisamos de um investimento continuado. Há necessidade de investir no Conselho Tutelar. Tem que existir um motorista à disposição, o próprio conselheiro dirigir o carro já não está de acordo, apesar de que uma das exigências aqui é o CNH, mas dois que participaram da eleição não tinham. Outra coisa, não foi publicado, não houve publicidade sobre essa eleição, 144 votos no total, na última eleição foram quase 500 votos. Houve um pouco mais de publicidade. O salário dos conselheiros é o menor da região, é um salário mínimo, se deduzir alguns descontos, talvez não chegue nem a um salário mínimo. Talvez isso também seja um motivo pelo qual as pessoas não querem, porque é uma situação delicada. Né? Para você ser um conselho tutelar, um conselheiro tutelar, você tem que ter coragem, você tem que ter vocação, você tem que ter amor ao próximo, amor às crianças e aos adolescentes também. Mas é necessário reconhecer, é necessário que eles tenham um salário digno em função do cargo que exerce. Precisam ser reconhecidos. Então aqui fica, né, o meu apelo a todos, que a gente possa se juntar nessa discussão, que a gente possa resolver essa situação juntamente com o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, porque do jeito que está, a criminalidade só vai aumentar. É interessante que, quando tem audiência de menor no fórum, normalmente segunda-feira, o que acontece? Vem o menor que foi preso por causa do narcotráfico. A quantidade de jovem que fica na frente do fórum gritando, lindo, saudade, né, força, é impressionante. Isso é um incentivo à bandidagem. E por que está acontecendo isso? Porque o município não tem ação social preventiva. Nós precisamos disso. Precisamos que o Conselho Tutelar funcione de forma preventiva, mas não podemos depender somente do Conselho Tutelar. O município tem que ter outros projetos para tentar resolver essa situação. É uma questão de educação, é uma questão de cultura, é uma questão de família, é uma questão urgente. Então fica aqui, né, os meus parabéns para o Conselho que tomou essa atitude, e é função do Conselho Municipal realmente cobrar. Cobrar do Estado, porque isso é negligência do Estado. Boa noite.
Vereador Nelson Prestes de Oliveira.
Senhor presidente, nobres colegas, população presente, imprensa, primeiramente eu parabenizo os nobres colegas que estiveram nessa tribuna e com a preocupação de cada um deles. Eu acho que isso daí está escrito e a gente não pode cruzar os braços. Na verdade, todos esses fatos, as pessoas que falaram aqui, falaram com uma clareza imensa, porque são os que podem acontecer, e eu, às vezes o que está acontecendo. Mas a minha preocupação também vai um pouco longe, porque mais do que isso, porque nós estamos vivendo hoje uma situação terrível. A greve dos caminhoneiros que está paralisando no país inteiro. Começaram hoje, isso é muito preocupante o que pode acontecer, principalmente no nosso município. Porque eu sou chegado dos caminhoneiros e já falaram que... E já ouvi o comentário que algum deles já encostaram os caminhões dentro da garagem. Você entendeu? Então, a preocupação é terrível, porque... Nós todos sabemos disso, que o nosso país gira em torno dos caminhoneiros, dos caminhão. É o que não, o que houve uma entrevista aí que, não, que disseram que não era. Né? Teve, eu acho que o Ministério do Transporte, diz que o caminhão não preocupa, o que preocupa é o que faz funcionar é aeroporto, rodovia ferroviária e os portos. Né? Estão muito enganados com o preço da banda. Estão muito enganados, porque isso não é verdade e isso já é comprovado. Isso é 3 dias. Basta Piedade. Basta Piedade. Em cruzar os braços caminhoneiro aqui, parar 3, 4, 5 dias aqui e não levar comida no abastecimento em São Paulo, você já vê o impacto que dá. Então a preocupação é grande, nós temos, e também com razão. Como é que você vai trabalhar? Óleo diesel subindo, pedágio não tem condição. Eu tenho amigos meus aí que pagam 35, 45 mil reais por mês, só de pedágio. Então, é preocupante, gente. É preocupante. E todas as coisas. Hoje, os nossos agricultores hoje estão sofrendo. Porque um saco de adubo eles compravam uns dias atrás aí por 70, 80, hoje estão pagando 120. Por quê? Por causa do dólar. O dólar subiu, disparou, então e tem a especulação em cima disso daí. O que está acontecendo? O pessoal que já estava plantando 20, tá, 20 hectares, ou tarefa, como nós falamos aqui, vão ter que plantar 10 e olha lá. Isso também é preocupante, porque começa a faltar mercadoria. Tudo isso aí está envolvendo o nosso município, vai envolver o nosso município, e vamos pedir para que alguma coisa seja feita. Porque se não tiver um apoio no nosso município, um município que produz os seus produtos, mercadoria, sai muita mercadoria, você imagina os outros lugares, o que vai acontecer. Então, eu acho que nós estamos sim preocupados e com razão com o que está acontecendo. E tem aí os contratempos também que está dando aí, que poucos meses passados aí, houve uma chuva de pedra aí, mercadoria tudo no seguro, né, as lavouras no seguro, e o que aconteceu? Vai atrás do seguro, o seguro não paga a integral. Ele vai e analisa os fatos, estragou tudo, mas para eles dá para aproveitar. E aí o que acontece? Cai pela metade, às vezes 40%. Tudo esse tipo de coisa acontece. Os coitados dos produtores, dos lavradores que estão aí trabalhando, enfrentando seu dia a dia, e não tem assim um respaldo. Eu acho que sei lá, a gente fica de mãos atadas sem poder fazer nada, mas a preocupação é grande, a preocupação é terrível. E outra coisa também que eu quero dizer para você, lamentavelmente, vocês todos sabem, teve uma reportagem muito grande, é sobre o que aconteceu aí no estado de Minas Gerais. Esse minério que explodiu, que estourou lá, morreu muita gente. Então, veja bem, eu acho que o nosso município, ele também tem 85 pedidos, que eu fiquei sabendo, de minério, de pessoa para... E essa Câmara aqui fez um trabalho muito bem feito, de segurar, porque você vê o transtorno que dá. E a nossa cidade aqui também é um vale. É um vale, gente. É o que aconteceu. Eu estive até pensando. Falei, Deus me livre e guarde o negócio aí. Então, nós fomos muito felizes aqui, nós, vereadores, de ter segurado esses minérios que estão para sair e não deixar sair mesmo. Esse daí foi mais assustador, porque eles só querem saber de ganhar dinheiro. Pessoas... Não adianta nada, lá vai indenizar a família e que se morreram, que tem morreram lá, já ainda tem mais 25, 26 que estão lá enterrados no meio da lama. Como é que fica essa família? Que dinheiro que paga essas vidas? Né? Vocês coisas material lá, vão dar um jeito lá, vão lá, faz uma casa para cada um deles, e tudo bem, e as vidas que vão? Porque eles não querem nem saber, eles querem saber de ganhar dinheiro, faturar, ganhar dinheiro. Os caras estão tudo lá numa boa, com muito dinheiro, e os coitadinhos lá que perderam. Então, esse negócio de minério, gente, é muito complicado. É outra coisa também complicado, e eu acho que a gente mesmo tem que tomar cuidado com isso daí. Está aí uma prova aí que aconteceu, infelizmente, nesse estado de Minas lá. Então, todo esse tipo dessas coisas, alguém, nós não sabemos o que pode acontecer com nós, todos os vereadores aqui dessa casa. Pode ser que muitos vão estar aqui na outra gestão, alguns não estão. É uma política, infelizmente, mas aqueles que tomarem essas cadeiras aqui, eu já deixo alerta. Muito cuidado. Muito cuidado, porque é um caso preocupante e nós teremos que abrir o olho. Porque eu digo, porque essa casa de leis já tomou uma decisão aqui. E a decisão correta. Fomos até, talvez, criticados por alguns aí, mas nós fizemos a nossa parte, que nós achamos que foi certo. E foi certo. Então, o nosso município é o município agrícola. Nosso município é onde produz, onde que se manda mercadoria para todos os estados, até fora do país vai, com importação de gengibre, até inhame foi importado, isso daí está escrito, está claro isso daí. Então, nós tem que ter um xodó por isso daqui, porque daqui que vai sair o alimento para todo, cada um no brasileiro. Aqui que nós vamos, não importa o que outros vocês estados vão fazer, vão produzir carro, vão fazer um monte de coisa, mas sem alimento é claro isso daí. Então, gente, eu acho que a Câmara, nós fazemos a nossa parte, estamos todos nós, eu acho que com a consciência tranquila, e vamos ver o que acontece, né? Esperamos, todos nós esperamos que o ano que vem seja um país melhor do que está. Porque se for do jeito que está indo, vai ser complicado para todos os brasileiros. Obrigado.
Não havendo mais nenhum vereador inscrito em tema livre, consulta aos novos colegas, podemos passar direto para a ordem do dia? Sim. Estamos na ordem do dia. Para a ordem do dia, trata-se de duas moções que já foram lidas. Os nobres colegas dispensam a leitura novamente. Então passaremos diretamente em discussão a moção número 4, de autoria do vereador Nelson, moção de congratulação ao atleta Roger da Silva. Em votação a moção pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Moção aprovada por unanimidade. Moção número 05/2015, autoria do vereador Geraldo. Moção de louvor ao jornal Folha de Piedade pelos seus 10 anos de fundação. Em discussão a moção.
Excelentíssimo senhor presidente, senhora e senhores vereadores, população, imprensa presente, quero discutir a moção, porque eu votarei contrário a ela, embora eu veja que o jornal tenha um papel muito relevante na vida social, como um meio de comunicação no município, como um importante instrumento de informar as pessoas, eu vejo também que há muitas distorções, há muitos fatos que não são muitas vezes noticiados da forma como ocorreram, e eu já fui particularmente vítima dessas distorções, então eu vejo que o jornal tem assim, um amplo alcance no município, muita gente lê realmente a Folha de Piedade no município, é um jornal importante para o município, mas eu não concordo, com todo o respeito, vereador Geraldo, o senhor como autor da proposta, eu não concordo com algumas citações, alguns trechos aqui, especialmente no que fala da linha editorial de toda essa questão assim, de o jornal estar comprometido com a verdade, tem uma política editorial sólida, então eu já não acredito que seja assim, por isso que, com todo respeito ao vereador Geraldo e à Folha de Piedade, eu vou votar contrário à moção. Muito obrigado.
Continua em discussão a moção. Em votação a moção, pelo processo simbólico, lembrando que para aprovação nós teremos que ter 2/3 dos vereadores presentes. Em votação a moção, pelo processo simbólico, quem estiver de acordo permaneça como está, quem for contrário que se levante. Votação aprovada pela contagem de 11-1. Não havendo mais projetos em pauta, nem vereadores inscritos em explicação pessoal, reforço o convite a todos os presentes para a audiência pública que será realizada nesta casa no dia 11 de novembro de 2015, às 18 horas, referente ao projeto de lei 37/2015, que fixa as receitas e despesas do município para o exercício de 2016. Agradeço a presença de todos, desejando uma boa noite.